Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o estrelar Professor Mauri!
Ô, cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan! É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10! Esse programa que traz muito divertimento e cultura!
Todas as semanas com as maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras, curiosidades do universo! E essa semana vamos falar de Meryl Streep.
Nossa, que mulher fenomenal, que mulher sensacional, que atriz, Tato Tarkan!
Porque existem vários níveis de atuação. Tem atriz que merece, sim, admiração, respeito pelo seu talento, pela sua jornada, mas a Meryl Streep tem um lugar especial. Ela tem 178 prêmios, entre eles, tá? Entre eles são 3 Oscars, ou são Oscars, não no seu plural.
Qual,
de,
qual, qual é o plural de
Oscars? Qual coletivo de Oscars? Né? Eu tenho 4 Oscars, eu tenho o quê? Um molho de Oscars?
Uma matilha de Oscars.
Mas a Meryl Streep tem um histórico gigantesco de interpretações épicas e mais da hora, que ela parece ser uma pessoa super de bem com a vida, super gente fina. É encantadora.
Existem atrizes medianas, boas atrizes, ótimas atrizes e Meryl Streep, cara. Ela, mano. Nossa senhora. Que isso. É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é justamente por isso que ela merece um top 10 só pra ela. Um top 10 pra gente poder falar um pouco sobre sua vida, sobre a sua história, sobre os seus filmes e as suas atuações.
Exatamente, Professor Mauri. E a classificação desse top 10 foi feita com base na vida e carreira de Meryl Streep. Simples, fácil, prático, direto e reto. E já vou deixar aqui menção honrosa para todos os outros filmes da Meryl Streep que não estão nesse top 10. É simples. Ah, mas vocês não falaram tal filme. Falamos, porque nós colocamos todos os outros filmes, obras e momentos da vida da Meryl Streep que não foram citados nesse top 10. Que é impossível, cara. E a galera que é mega fã da Meryl Streep
vai brigar assim, com a
não,
gente.
Não, mas porque aquele filme... Não, cara, eu sei. A gente tá falando de um mulherão que levou 178 prêmios pra casa. É muita coisa. Que ela deve saber, por exemplo, o coletivo de Oscar. Eu não sei.
Então faça a sua lista que começou. Top 10! Abrindo o top 10 na décima colocação, senhoras e senhores, Mamma Mia!
Mamma Mia, here we go again. Mamma, how could I forget
you? Tá só na décima colocação porque é um musical. Todo mundo sabe que eu odeio musical.
É pessoal o negócio.
Não tem como. Mas Mamma Mia certamente não está entre os maiores filmes já produzidos na história do cinema. Mas é inegável que muita gente acha esse longa divertidíssimo.
Cara, Mamma Mia é muito divertido e conta a história da Sophie e a sua mãe Donna, que são interpretadas, né, por Amanda Seyfried e Meryl Streep.
No caso, né, a Sophie vai se casar e, vasculhando as coisas da mãe, encontra 3 casos da vida de Donna que podem possivelmente ser seu pai. Então, ela convida os 3 pra ilha grega, no qual Donna tem um hotel.
No qual Donna é dona.
Trunks. A partir disso, a história se desenrola com direito a várias cenas musicais, com músicas do grupo sueco ABBA, usando o pretexto que, quando jovem, Donna e suas 2 melhores amigas tinham a banda Donna and Dynamos.
E o da hora é que a Meryl Streep tá claramente se divertindo horrores nesse filme, assim. É curioso ver como a atriz se sente mega confortável em papéis super caricatos, engraçados, tanto quanto nas suas atuações super dramáticas e tal, que a gente vai acabar abordando aqui mais pra frente da lista.
E um dos potenciais pais de Sophie é interpretado pelo James Bond, né?
Exatamente,
cara?
É isso que eu ia falar. Se você falasse Pierce Brosnan, eu ia falar assim, tá errado. Porque um dos potenciais pais pais de Sophie é, sem dar spoilers aqui, é o James Bond, né? Imagina só, Mamma Mia é um filme muito mais interessante quando você para pra pensar que um dos pais dela pode ser o James Bond. É. Vamos considerar isso? Vamos considerar isso?
É, detalhe, né? Ele não fazia ideia sobre o que era o filme quando ele topou o papel. Ele só sabia que seria filmado na Grécia e que seria protagonizado por Meryl Streep. E aí, meu, ele falou, já era, topei, vou fazer qualquer coisa que envolva a Meryl Streep.
Eu também.
É isso aí.
Se me ligasse, falou assim, você vai trabalhar com a Meryl Streep. Eu falei, tá bom.
Mas o Mauri, você tem que largar o Mauri ali.
Não, é questão nem de largar o Mauri. Sei lá, vou trabalhar fazendo uma coisa que eu odeio, mas eu vou trabalhar com a Meryl Streep. Vamos nessa. Isso é fantástico.
Isso é moral.
Move.
Nona colocação! A morte lhe cai bem.
Puta, filme sensacional. E é muito legal porque esse filme ele dá uma bela crítica à própria Hollywood, né?
É, cara, e assim, eu gosto porque, além de tudo, é um filme do Robert Zemeckis, que é o cara do De Volta pro Futuro,
sim,
tá?
Sim, já ganhou,
tá? É um filme de 1992 e, assim, é muito da hora, é divertido, comédia, a pegada é essa. No filme, a gente acompanha a história da rivalidade entre uma atriz e uma roteirista de Hollywood. E elas mantêm essa disputa durante anos pra ver quem é a pessoa mais bem-sucedida, mais bonita, mais estrogonófica e assim por diante.
E depois de anos, uma delas reaparece misteriosamente mais jovem do que deveria. E aí justamente entra o plot, né, que tem o doutor Ernest Mandeville, que é interpretado por nada mais nada menos que Bruce Willis. E esse cara descobriu a fórmula para a imortalidade.
E aí daí pra frente a gente tem uma dinâmica brilhante entre Meryl Streep e Goldie Hawn, numa uma trama que fica cada vez mais sinistra e esquisita, mas sem perder a graça. Ela vai escalonando e vai ficando cada vez melhor.
Personagens que são imortais querendo se livrar do amiguinho, né? É isso aí.
E a gente tem uma controvérsia interessante entre a personagem de Meryl Streep nesse filme e a atriz na vida real, já que a Meryl tem um desvio de septo que se recusa a consertar. E parece que ela não é muito fã das intervenções cirúrgicas que assolam Hollywood. Assiste o filme que você vai entender por que dessa controvérsia aí.
E vou te dizer, Tato, que acho que essa questão aí da cirurgia plástica é coisa de família, viu? Porque as filhas mantêm o mesmo perfil da mãe, viu?
Eu quero dizer que não é nem pelo dinheiro. Eu também não sou a favor tanto de cirurgia plástica. Se fosse fazer, seria coisa pequena, assim.
Só tirar aqui essa
urgia. Mais pelo conforto. É, mais pelo conforto, sabe?
Conforto.
Conforto. Tirar essa barriga que me pesa 40 quilos, por exemplo.
Na oitava colocação, As Pontes de Madison.
Que é um documentário sobre engenharia, não.
As Pontes de Madison é um daqueles filmes indispensáveis pra quem curte um drama bem meloso. Ele foi dirigido e coproduzido pelo Clint Eastwood, que também atua dentro do filme. E ele é baseado no romance homônimo de Robert James Waller. A trama se passa em 1965 e acompanhamos a história de Francesca, que é interpretada pela Meryl Streep, uma solitária dona de casa italiana que mora em Iowa, nos Estados Unidos, e é casada com um soldado americano. Enquanto seu marido e filhos estão fora na feira do estado de Illinois, Francesca conhece e se apaixona pelo fotógrafo que é interpretado por Clint Eastwood, que chegou ao condado de Madison para realizar uma série de fotografias sobre as pontes cobertas da zona para a revista National Geographic.
E aí os 4 dias que eles passam juntos são para ela uma viagem fundamental na vida pela relação extramatrimonial que mantém com o Robert. E é uma história que ela escreve no seu diário que é encontrada por seus filhos depois de sua morte. E pode parecer assim meio que um melodrama bobo e tal, mas as atuações do Clint Eastwood e da Meryl Streep são simplesmente fantásticas. E eles se transformam em seus papéis. A Meryl mandou tão bem que até ganhou uma indicação ao Oscar de melhor atriz por esse filme.
E apesar de não ter levado, né, a estatueta de ouro pra casa, dessa vez pelo menos, a indicação quebra uma ressaca de 5 anos desde a última indicação até aquele momento, dando aquela energizada na carreira da atriz.
Na sétima colocação, Julie e Julia.
É maravilhoso, cara, esse é maravilhoso.
Na sétima colocação entra outra seara na qual a Meryl Streep se destaca pra caramba, que é interpretar pessoas de verdade.
Ela é muito, muito boa. E a gente vai continuar vendo isso aqui nesse top 10.
Julie e Julia contrasta o início de carreira da chefe Julia Child com a vida da jovem nova-iorquina Julie Powell, que aspira a cozinhar em 365 dias todas as 524 receitas do livro de Child, um desafio que ela descreveu em seu blog. E só pra você ter uma referência, tá? A Julia Child foi meio que uma Rita Lobo da TV americana. Era famosíssima e deixou um legado enorme na terra do tio Sam, influenciando desde pessoas normais que aprenderam a cozinhar e comer melhor por conta do trabalho dela, até chefes renomados, como o Anthony Bourdain, por exemplo.
E é muito legal, né? Porque a retratação que a Meryl Streep faz da Julia Child chega a ser assustadora de tão parecida com a pessoa real, né? Você vê comparativo das imagens reais com ela atuando, você fala, meu Deus! É. Ela encarnou o personagem, entrou, e aí a fisionomia, os gestos, todos os trejeitos, é a mulher. É, é a mulher.
Você olha e fala, é a Rita Lobo. Quer dizer, vocês entenderam. É a Julia Child.
Na sexta colocação, Kramer versus Kramer.
Classicão, classicão. A gente voltou pro final dos anos 70 agora.
É, isso aí. É um drama clássico dos anos 70, né? E o Kramer versus Kramer conta a história de um divórcio, relatando seu impacto sobre a vida dos envolvidos aí, né? Com foco nas nuances da briga judicial pela guarda do filho pequeno do ex-casal.
E da hora que assim, né? Não é um casal qualquer, né?
Não,
o casal é a Meryl Streep com Dustin Hoffman.
Pelo amor de Deus, cara. É um banho de atuação. Que, nossa senhora, é uma aula esse filme. E o filme ainda traz questões muito relevantes pra vida social da época, como o personagem da Mary, né, que faz a Joanna Kramer, saindo de casa com a separação, deixando o filho com o ex, no caso Ted, né, isso rolando na década de 70.
Algo... Baita tabu, é tabu.
É tabu, né, você tá quebrando aí várias barreiras e mostrando que uma mulher pode fazer isso sim. E por essa belíssima atuação, Meryl Streep levou pra casa o seu primeiro Oscar. E nesse caso foi de melhor atriz coadjuvante.
E o curioso é que ela deve ficado tão atordoada, né, de ter ganhado o Oscar com 30 anos, que ela acabou deixando a estatueta dentro do banheiro do Teatro Olímpico.
Ela esqueceu lá.
Cara, que assim, dá uma dor de barriga. Imagina só, sabe quando você fica com uma emoção forte? Deve ter dado a dor de barriga, cara.
Com aqueles vestidos ainda, aquelas roupas cheias e frufru.
Pelo amor de Deus, cara. Esses eventos de gala, tudo chique. Então, assim, as roupas são todas cheias de não me toque e não me rele, né? Imagina na década de 70 ainda. Com a dor de barriga ainda que deve ter dado ali, cara. Mais emoção de ganhar um Oscar.
Nossa senhora.
O que menos importa ali foi a estatueta no final.
A dignidade é que salvou, né?
Cinco.
Vamos para a escolha de Sofia.
Ah, esse é maravilhoso também. Pelo amor de Deus. Que lista!
A gente pulou do primeiro Oscar da Meryl Streep pro segundo Oscar da Meryl Streep, que foi A Escolha de Sofia. E o filme trata do drama de Sofia, uma mãe polaca, filha de pai antissemita, presa num campo de concentração durante a Segunda Guerra, que é forçada por um soldado nazista a fazer uma escolha realmente difícil e dolorosa que afetaria pro resto de sua vida. E assim, sem spoilers, tá? Mas é absurdo. Você não leu o livro, não viu o filme, é absurdo. Essa história mega dramática é contada em 1947 ao jovem Stingo, um aspirante e a escritor, que vai morar no Brooklyn, na casa de Ieta Zimmerman, aonde ele acaba tendo Sofia como sua melhor amiga. O livro homônimo de William Styron já tinha uma força enorme desde que tinha sido lançado em 1979, mas o filme em especial tem a atuação de Meryl Streep, que catapultou a história a um fenômeno cultural que transformou A Escolha de Sofia em uma frase popular para caracterizar uma escolha realmente difícil.
É, justamente, né, cara? É muito louco como fez tanto sucesso, né? E a atuação dela é tão brilhante que virou uma frase popular.
Eu, inclusive, conheço Sofias que se chamam Sofia por conta da escolha de Sofia.
E, como nós já dissemos, né, Meryl Streep ganhou seu segundo Oscar, só que dessa vez como de melhor atriz.
Eu ainda não sei o coletivo de Oscar.
Até
ou
o final.
Plural de Oscar, também não sei, são Oscars. Ganhou 2 Oscars. Não sei.
4.
Na quarta colocação, a Dama de Ferro.
I am the man who walks alone, and when I'm walking on the road.
Não, não é Iron Maiden.
Não, a gente tá falando aqui de Margaret Thatcher, senhoras e senhores. E, né, justamente porque não manter aqui, né, nossa onda de Oscars.
Oscars.
Chegamos aqui o nosso terceiro Oscar pra Meryl Streep, e ele está aqui na quarta colocação, e já vamos falar o porquê, né?
E é um filme baseado numa história real.
E é justamente aquilo que a gente falou, né, Meryl Streep. Ela vira um monstro quando ela tá trabalhando, interpretando personagens da vida real, né? E o filme A Dama de Ferro retrata a vida de Margaret Thatcher, a primeira-ministra do Reino Unido, que passou muito tempo no cargo.
E se não me engano, ela foi a primeira-ministra do Reino Unido com mais tempo, assim. Se não foi, tá nos top.
E, né, no caso, Thatcher sempre foi uma figura polêmica e não podia deixar de ser diferente com o filme, que levantou todo tipo de controvérsia e opiniões. Apesar disso, o desempenho da Meryl Streep foi muito aclamado pela crítica
também,
e considerado um dos melhores filmes de sua carreira. Vide aí que ela levou quase 30 anos, né, pra conseguir ganhar o seu segundo Oscar de melhor atriz.
E mais uma vez, né, a gente vê a facilidade da Meryl Streep de sugar a alma de alguém que já existiu. Não tem um jeito melhor de falar isso. De repetir, exatamente. Ela é um doppelganger da vida real.
Ela se transforma em quem ela quiser.
Em quem ela quiser.
Né, e essa interpretação dela foi tão marcante, né, que a Margaret Thatcher, ela foi representada novamente, né, numa série da Netflix falando a história da princesa Diana. E um dos pontos, né, de expectativa era como seria a interpretação da personagem da Margaret Thatcher, né, pela outra atriz, né? Todo mundo estava lá explicando, falando,
todo mundo comparando com a Meryl Streep.
A Meryl Streep é a Margaret Thatcher. Como colocar outra pessoa pra fazer a Margaret Thatcher, né? E é isso aí. Então, realmente, Meryl Streep mandou bem demais.
Três.
Terceira colocação, As Horas.
Filmaço. Filmaço até porque tá na terceira colocação, né?
E daqui em diante,
nossa senhora.
Nossa senhora.
É ladeira acima.
É ladeira acima, no caso.
Também. As Horas é um filme extremamente especial. O filme narra a história de três mulheres de gerações diferentes, cujas vidas são entrelaçadas pelo romance Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. A primeira, Clarissa Avon, que é a Meryl Streep, é uma editora nova-iorquina que prepara uma festa de comemoração pelo prêmio literário recebido por seu amigo de longa data, o Richard, interpretado pelo Ed Harris, que sofre de AIDS. Isso em 2001, na história do filme, né? A segunda mulher da história que é tocada pelo livro é a Laura Brown, que é interpretada pela Julianne Moore, que é uma dona de casa grávida em 1950, que tenta sustentar um casamento infeliz em Los Angeles. E a terceira mulher da história é a própria Virginia Woolf, que quem faz é Nicole Kidman, que vive no interior da Inglaterra com seu marido em 1923 e tenta escrever seu livro enquanto sofre de depressão e é atormentada por ideias suicidas.
E toda a ação se passa em um único dia, em três datas diferentes que vão se alternando para ressaltar a conexão entre os sentimentos e os pensamentos de cada uma das mulheres, reforçando que, apesar do avanço da humanidade e da sociedade como um todo, várias questões permanecem iguais quase um século após o suicídio de Woolf.
As Horas foi muito bem recebido pela crítica especializada, recebendo 9 indicações ao Oscar, garantindo uma vitória para Nicole Kidman na categoria de melhor atriz, além de ter sido premiado com o Globo de Ouro de melhor filme e de melhor atriz em filme dramático dentre as 7 indicações que recebeu. É um filmaço, se você não assistiu, coloca na sua lista do final de semana para valer a pena.
2.
Na segunda colocação.
Dúvida? Não, Mauri, não pode ter dúvida. Tem que falar a segunda colocação.
Estamos falando aqui do filmaço que coloca a Meryl Streep para contracenar com outro monstro da atuação, o Philip Seymour Hoffman. No caso aqui, o filme Dúvida, se passa em... se passa em 1964, onde o carismático padre Flynn, né, que é interpretado pelo Philip, tenta acabar com os
rígidos... O Mauri tem intimidade, né, com o Philip Seymour Hoffman, com o Philip.
Com o Philip.
Com o Fifi.
Ele, no caso, tenta acabar com os rígidos costumes da escola, né, de St. Nicholas, que fica localizado no Bronx. A diretora do local, a irmã Aloysia Benvir, que é a Meryl Streep,
a diretora que é a Mercer.
É isso aí. Acredita no poder do medo e da disciplina. E a escola aceitou recentemente seu primeiro aluno negro, Donald Miller, devido às mudanças de política da época. Chega um momento que uma das freiras conta à diretora suas suspeitas sobre o padre Flynn, que esteja dando atenção demais para o garoto negro, o Donald. E isso é suficiente para que, né, Meryl Streep inicie uma cruzada moral contra o padre.
Uma verdadeira inquisição.
É isso aí. Tentando a qualquer custo expulsá-lo da escola.
Cara, e a Meryl Streep tá assustadora nesse papel. E quando a gente fala, às vezes, assustadora, a gente talvez tenha usado já esse adjetivo alguma vez nesse top 10, né? Ah, Meryl Streep tá assustando. Nesse caso aqui, ela tá assustadora mesmo. Assustadora do tipo vai assistir de fralda.
É, ela realmente rouba totalmente o show, né? Durante os 104 minutos de duração do filme.
É, absurdo. E é um daqueles filmes que consegue capturar todo o talento e experiência de uma atriz tão forte quanto a Meryl Streep, né? E que vale a pena ser visto. Se você não assistiu também, todos os top 10 que a gente faz de um ator, de uma atriz, você tem que colocar na lista e assistir. Não tem como.
Maratona.
Se você não viu, assista. Se já viu, reassista, porque vale a pena.
Recapitulando.
E pra você que ficou um pouco perdido no meio de tanta atuação impressionante que até se esqueceu de onde a gente começou esse top 10, fique tranquilo porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, Mamma Mia!
Que o Maurício não gosta e tá na décima colocação porque é um musical.
Musical, né? Gente, musical.
9.
Nona colocação! A Morte Lhe Cai Bem, um filme de humor dirigido por Robert Zemeckis. Não tem como dar errado.
8.
Na oitava colocação, As Pontes de Madison.
Quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu não tinha esse contexto. Mas aí, recentemente aconteceu, eu apaguei ele da memória, né? E aí aconteceu de assistir alguma coisa aí tinha propaganda lá, alguma coisinha assim. Ah, vai passar As Pontes de Madison. Eu não sei porque eu me pensei naquele site de traição que tem alguma coisa Madison também. Falei, será que tem alguma coisa a ver? Será que o site de traição tem alguma coisa a ver com As Pontes de Madison?
Se for ver, tem, né?
Agora, parando pra pensar, tem.
7.
A sétima colocação, Julie e Julia.
A história da Rita Lobo americana e do impacto que ela fez na vida de Julie.
6.
Na sexta colocação, Kramer versus Kramer. Um clássico dos anos 70.
Meryl Streep mais Dustin Hoffman, pelo amor de Deus, né?
Ah, e o primeiro Oscar.
5.
Na quinta colocação, A Escolha de Sofia.
Simplesmente um filme que determinou uma frase popular.
Exatamente, pra você ver.
4.
Na quarta colocação, A Dama de Ferro.
Ninguém mais pode interpretar Margaret Thatcher depois da Meryl Streep, né? Estragou.
Não tem como.
Acabou.
3.
Terceira colocação, As Horas. Fenomenal, três histórias, todas alinhadinhas, maravilhoso.
2.
Na segunda colocação, Dúvida.
Meryl Streep perseguindo o padre num filme assustador.
1.
Aqui porque
que eu mandei? Sim, porque eu amo O Diabo Veste Prada.
Não podia ser diferente,
né? Não, cara. É O Diabo Veste Prada, cara.
Que isso, né? Aquele filme que tem uma ótima interpretação, com uma história divertida, que todo mundo pode assistir do filhinho, cara, ou mais idoso. É isso aí.
Água com açúcar o suficiente pra você assistir numa situação de boas, mas assim, tem drama o suficiente pra fazer você chorar. É muito bom, cara. Se você nunca assistiu, assista. Se você já assistiu, reassista, porque sempre vale a pena.
Mas me conta mais um pouco sobre a história.
O filme é baseado no livro de mesmo nome, de 2003, escrito por Lauren Weisberg. Meryl Streep faz a personagem Miranda Priestly, que é uma poderosa editora de revista de moda. E a Anne Hathaway faz Andy Sachs, que é uma jornalista recém-formada que vai pra Nova York e consegue um emprego como co-assistente de Priestly nessa revista. E tem um baita elenco, lá todo mundo trabalhando na revista, e o universo de modas, modelas, todas as coisas lá.
É legal porque é quase um documentário dos bastidores desse
universo. Exatamente. E pra você que não sabe por nome, né? Não percebeu por nome, Anne Hathaway é do Diário de Princesa, né? Você bate o olho aí, Anne Hathaway, fala assim, é a princesa. É fantástico, esse filme é fantástico. Dá até um carinho no coração. Mas assim, pra esse filmaço com esse baita elenco, a gente tem uma estrutura de um filme extremamente divertido que expõe, ao mesmo tempo, o lado mais agressivo do universo da moda, especialmente do jornalismo de moda. E que aproveita pra falar de vários problemas que permeiam esse universo, principalmente do que muitas mulheres precisam enfrentar no ambiente de trabalho. E assim, de um jeito divertido e saudável até, aborda assédio moral, assédio de tudo quanto é jeito, sabe? E além de tudo, é um filme que é gostoso de assistir.
Sim.
Em 2003, a 20th Century Fox comprou os direitos de adaptação cinematográfica do livro, mesmo antes dele ter sido concluído para publicação.
Olha isso.
E o projeto ficou congelado por 3 anos e só recebeu o sinal verde quando a Meryl Streep foi escalada pro personagem principal.
O filme recebeu críticas positivas dos críticos, com a atuação da Streep, né, sendo elogiado. E não era por menos, já que a Miranda de Meryl Streep é um combo poderoso de todo chefe horrível que você já pode ter enfrentado ou até imaginar.
Cara, é mesmo.
E a sua atuação rendeu muitas indicações e premiações, incluindo, né, no caso, a indicação ao Oscar de melhor atriz, bem também como o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical.
O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares no mundo inteiro, que considerando um custo de 41 milhões, né? A gente pode dizer que foi um belo sucesso da carreira da atriz.
Com certeza, pelo amor de Deus.
É um filme pra se levar a sério? Um pouco, mas de verdade não. Ele é um filme também pra ser gostosinho. É um dos maiores filmes da história do cinema? Não, com certeza não é. É um dos personagens que serão lembrados por mais tempo entre as atuações de Meryl Streep? Com certeza.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.